Precisamos lutar por modelos de sociedade solidários, que com economia, com desigualdade, com miséria, não se brinca. Porque esse um mundo de desigualdade funciona como parteiro, como obstetra do crime.
O convidado aqui da nossa live dessa noite, a qual, enfim, é uma live que eu tenho muita alegria mesmo de fazer. É. E é uma live que acontece, Antônio, na verdade acontece até por, eu diria, eu destacaria dois motivos especiais. O primeiro é porque o Antônio foi dos primeiros a estar na minha lista. A gente tava para se falar, ele é dos primeiros a estar na minha lista. E ele tinha que estar na minha lista de qualquer jeito, pela série de predicados que ele tem, pela pessoa que ele é,
Ah, obrigado.
Um cara que eu gosto de ver, um cara que eu gosto de ouvir, um cara que eu gosto de ler, pelo irmão,
Obrigado.
pelo amigo que ele é, pelo tanto que eu acredito naquilo que ele faz e pela admiração que eu tenho pela história e pela trajetória de vida
Obrigado.
dele. E
Muito obrigado.
segundo, velho, e segundo, porque é o seguinte. O pessoal que está assistindo as minhas lives aqui, na lista top 5 dos convidados mais pedidos, o seu nome estava lá em primeirão. Então
Tá bom.
eu não tinha como não te chamar, porque a galera que me
Uma
acompanha
honra.
no Instagram, todo dia, toda live, o Antônio Carlos, cadê o Antônio Carlos? Falei,
Ah,
calma, gente,
obrigado.
calma que nós estamos acertando a data. E é bom demais te ter aqui. Aliás, hoje é 16 de abril, uma curiosidade, Dia Mundial da Voz. E a gente está com um cara, Antônio Carlos Costa, que eu diria que é uma voz
Obrigado.
imparável, irreprimível e incansável. Voz que nasceu 2 anos antes do golpe militar de 64.
É verdade.
Cresceu na ditadura e aprendeu desde muito cedinho que a voz podia ser para sempre utilizada para o despertamento da consciência de um povo. E ele
Amém.
tem usado a sua voz profética na sociedade e para dentro e para fora da igreja. Enfim, o Antônio é teólogo, pastor da
Obrigado.
Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, fundador da ONG Rio de Paz, tem mestrado, doutorado em teologia na França, enfim, ele tem um monte de coisas. Mas eu queria ir direto ao ponto. Antônio, bom demais te ter aqui, bom demais te ter aqui na live. E eu queria, aliás, a gente podia falar aqui até de madrugada.
É
Mas
verdade.
nós temos só uma horinha e esse negócio derruba. Deu uma horinha, ele derruba. Então
É.
eu queria começar perguntando para você o seguinte. Eu tenho acompanhado bastante, sempre acompanhei muito do seu trabalho e tenho acompanhado aquilo que você tem feito, especialmente nos morros da região do norte do Rio de Janeiro, como o
Isso.
Morro do Mandela e Jacarezinho. Eu
Jacarezinho.
queria que você contasse para a gente como é que está a situação nessas comunidades no Rio.
Isso.
E assim, porque a gente sabe, uma das coisas que a gente tem falado muito, a gente sabe que esse vírus, ele tem um alto índice de transmissibilidade. E piora muito em locais de pouco acesso e de saneamento, né? Enfim, pouco acesso a produto de limpeza. E a grande preocupação é que, ao chegar nesses lugares, porque as experiências internacionais não estão mostrando isso com clareza, mas
Isso.
qual vai ser o impacto ao chegar nesses lugares? Porque o impacto pode ser
É.
devastador.
Bom, Carlos Alberto, o cenário da favela é desesperador. Eu não saberia nem enumerar os motivos da minha preocupação. Mas vamos lá, sem aqui, assim, num brainstorm, sem seguir uma ordem de importância. Número um, a desinformação. Percebe-se que as pessoas estão lidando de peito aberto. Eu não saberia dizer qual percentual. Mas em número suficiente de você chegar na comunidade e falar, cara, isso é um suicídio coletivo. Porque você vê pessoas sem máscara falando a um palmo, 2 palmos de distância umas das outras, sabe, os ônibus superlotados, sabe? Então, isso é assustador. Outra coisa que me preocupa é a completa impossibilidade de você praticar a tal da quarentena. Porque são pessoas que moram
Sim, isso
em
é um problemaço.
barracos. É de 1 ou 2 cômodos, e muitas vezes em casas nas quais moram 5, 6, 7, 8 pessoas ou mais. Então não tem como você, sabe, tirar a pessoa. Você não tem como a pessoa fazer quarentena dentro da comunidade. São áreas densamente povoadas, nas quais não há
saneamento. Séria.
Pois é, não há saneamento básico. Outra coisa que me preocupa hoje, por exemplo, de manhã, eu tive até aqui para a comunidade, cheguei de lá ainda agora, porque eu falei, eu tenho que ir lá para registrar isso, para ver o que está acontecendo, porque um dos nossos funcionários, que mora no Jacarezinho, ele disse que uma quantidade grande de moradores tem ido para a UPA, e com sintomas de coronavírus, como dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, febre. Quando chega na UPA, a orientação é sempre a mesma. O médico prescreve, ou o enfermeiro, dipirona, e pede para ficar em repouso dentro de casa. Gente, não tem como bater na UPA, sabe? Quer dizer, o que nós estamos vendo é uma onda monstruosa se aproximando das favelas do Rio de Janeiro. Você ainda soma-se a isso ainda, Carlos Alberto, o desemprego, o espectro da fome rondando os barracos, a falta de presença do poder público, prefeitura, Estado, União, não estão presentes na favela, porque tinha que ser, em primeiro lugar, tinha que comunicar algo àquela gente, porque eles não sabem quanto tempo vai durar o distanciamento social, qual é o valor disso, quando que vai chegar a renda básica emergencial. Há pessoas que não estão no cadastro único, são trabalhadores informais que não têm CPF. Você passa, por exemplo, lá onde ficam os usuários de crack, ali é um mar de gente, não tem documento nenhum, não sabe nem o que é CPF. Cara,
o que você está me falando, o quadro que você está pintando, então, para mim, é assim... É um quadro de total desinformação, é um quadro onde a miséria, porque na verdade, uma coisa que eu tenho falado muito aqui, assim, a pandemia não criou a miséria, né? A pandemia não criou a pobreza, assim como a pandemia não criou o déficit de saneamento, quer dizer, assim como a pandemia não criou o déficit de leitos de UTI que a gente não tem no sistema público de saúde,
claro.
Ela na verdade está expondo tudo isso. Expor tudo isso, Antônio, você tem visto algum tipo de organização dentro do espaço da favela? Tem alguém trabalhando isso? Algum outro tipo de alternativa, seja ela econômica, seja ela de informação de saúde, seja ela de minimamente de prevenção? Porque é um problema gravíssimo. E esse equilíbrio entre o emprego, entre a situação econômica e a situação grave de saúde, que as pessoas estão expostas à morte.
Isso.
Nós estamos falando de gente que vive 5 pessoas num único cômodo.
Isso.
Que o idoso está lá em casa, enfim... não existe, assim, é um quadro que de nada de informação e nada.
Não, é assustador, porque o Brasil hoje é um trem sem maquinista. Nós não temos direção. Nós não temos um presidente da República que fale a nação, que enxugue lágrimas, que traga esperança, que comunique confiança. Ele está o tempo todo na defensiva, falando com raiva. Diferente, por exemplo, olha que a comparação, eu sei que é muito cruel, talvez não caiba fazê-la, mas vamos lá. Eu me lembro de uma vez ter lido um sermão do grande Martin Lloyd Jones, no qual ele cita o papel de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dizia o seguinte: a Inglaterra, muitas vezes, no início da guerra, a Inglaterra ficou sozinha. Os Estados Unidos entraram em 1943, ou final de 42, após o Pearl Harbor. Então, ele conta que quando o Winston Churchill ia para a BBC falar, ele conseguia tranquilizar a Inglaterra inteira. E comentário, olha só o comentário dele. Ele não mudava os fatos. Contudo, ele comunicava aquela coragem que nós precisávamos para encarar a guerra. Nós não temos essa figura.
Das palavras.
É um vácuo de liderança. Nós não temos também agentes do poder público trabalhando nas favelas. Hoje, Carlos Alberto, eu diria para você o seguinte: nós só não estamos vivendo um cenário de saques no Rio de Janeiro por causa do trabalho das ONGs. As ONGs estão batendo um bolão, estão nas comunidades, subindo, descendo o morro, entrando nas casas, os militantes se expondo ao risco do contágio, mas estão lá. Se as ONGs que tanto apanharam do próprio Bolsonaro não estivessem hoje lá, e como que estão lá? Graças à generosidade do povo brasileiro, que está botando dinheiro nas ONGs, as ONGs estão lá dentro, e o pior, é uma coisa que é inacreditável, é o governo não manter diálogo com essas lideranças. Porque eles estão lá, eles conhecem o povo. Sabe?
Claro.
Então, seria a melhor forma do recurso chegar. E vale a pena ressaltar também o fato, você como parlamentar sabe disso tão bem quanto eu, ou de uma forma mais acurada do que eu sei, não tem entidade filantrópica que dê conta da miséria do país. Claro, claro. Nós precisamos de um Estado forte, especialmente numa crise como essa.
Claro. E as igrejas, Antônio? Você tem visto alguma movimentação interessante? Aqui em São Paulo, a gente está articulando uma rede de igrejas, já tem pelo menos 120 integradas, onde a gente fez uma ponte com o poder público, com a prefeitura. Claro que isso, de certa forma, se facilita pelo fato de eu até 10 dias atrás ser secretário municipal. Então, claro que isso ajuda na articulação, nessa ponte, no diálogo com a prefeitura. Isso. E essas igrejas abriram seus espaços, seus templos, para poder receber insumos, para armazená-los, para poder ser postos de vacinação, para poder ter espaços, inclusive, de abrigamento da população em situação de rua e distribuição de alimentos. E isso está crescendo aqui em São Paulo. Tem uma presença grande dos irmãos, dos nossos irmãos, especialmente nas periferias. Tanto de forma mais organizada, como eu estou te falando, como de forma mais espontânea. Uhum. E aí, como é que está?
Olha, eu não estou vendo... Agora, pode ser... Eu não quero que as pessoas assim... avaliem o que está acontecendo com base no que eu vou dizer, porque eu não estou... Eu estou mais voltado...
Você está falando do teu recorte, né?
Das ONGs e tal, do que das igrejas. Mas nas redes sociais eu não vejo. Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, a nossa igreja lá na Barra tomou a dianteira de oferecer o templo, a propriedade, estacionamento para hospital de campanha e distribuição de cestas básicas no Rio de Janeiro. Então nós estamos preparados para isso, foi decisão já tomada pelo conselho, a hora que... Qualquer esfera do poder público precisar, nós estamos ali presentes. Também vale destacar que grande parte das contribuições que o Rio de Paz recebe vem dos movimentos evangélicos em razão do meu contato com as mais diferentes igrejas do nosso país. Então, tem que também reconhecer isso. Agora, o que eu percebo é uma irresponsabilidade muito grande, os pastores estimulando os membros a pularem do pináculo do templo. Ontem eu entrava aqui no meu condomínio e um porteiro virou-se para mim e disse: olha, pastor, esse negócio de assistir culto online, isso é para cadeirante ou para quem está no CTI. Mas crente com saúde? Não, tem que estar na igreja buscando a presença de Jesus. Pastor, pessoas estão se convertendo, nós não podemos parar. E hoje, mais uma vez, eu passei ali do lado dele e disse: parceiro, não, Jesus não pede para a gente pular do pináculo do templo. Então, é claro, outra coisa também que eu acho que a igreja ela acaba desempenhando um papel que não ajuda é quando ela se silencia nas horas em que o candidato que ela tanto apoiou toma a decisão que tomou hoje. Até agora, eu não entendo como que a igreja não percebe que ela está sendo cúmplice. Não estou generalizando, não posso falar de todas as igrejas. Eu sei que você e outros amigos aí de São Paulo estão falando, estão sendo voz profética, mas esse apoio efusivo, esse apoio acrítico, esse apoio institucional, num contexto como esse, torna esses setores da igreja cúmplices das mortes que estão para acontecer. Porque quando eu olho para o Equador, sabe? Eu vejo o Equador dizendo: eu sou você amanhã.
Que é aquele quadro? Agora, fala uma coisa para mim. Você é um cara que não foge à luta. Uhum. Aliás, eu te conheci assim. Eu te conheci na luta. Te conheci numa convocatória, você fazendo uma convocatória, talvez há uns há quase 20 anos atrás, com relação à sensibilização contra a violência no Rio de Janeiro.
Isso. Né?
E por causa, aliás, por declarações, fica muito claro isso, inclusive por declarações como essas várias que você acabou de fazer. E também por causa das críticas que você faz a estruturas que são estruturas políticas, que são estruturas religiosas, inclusive estruturas religiosas das quais você também participa, que você teve e tem muita oposição.
Isso.
Eu vou dizer um negócio para você, meu velho. Muitos, em situações semelhantes à sua, abandonam o barco. Você sabe disso. Aliás, nós vimos vários abandonarem o barco ao longo desses anos. A minha pergunta para você é: por que que você continua remando, mesmo com tanta força, contra a corrente?
Olha, que pergunta maravilhosa. Quer dizer, você está me perguntando por que que eu continuo na igreja, apesar de toda a oposição. Olha só, vamos pensar no seu pai. Quando eu conheci o seu pai na década de 80, ele pregando com o reverendo Antônio Elias, seu pai estava longe de ser um militante político.
Com certeza.
Ele e o reverendo. Era um pastor evangélico típico. E a mensagem dele foi fundamental para eu conhecer o amor de Jesus. Então, portanto, eu não posso deixar de amar esse povo pelo fato desse povo não ter a consciência política que eu gostaria que eles tivessem. Porque foi esse tipo de gente que me levou a Cristo e durante anos eu me encontrei nessa mesma condição. E eu acredito, olhando do ponto que eu me encontro hoje para trás, que eu era convertido. Vivendo um cristianismo assimétrico. Sem noção política nenhuma, alienado. Houve aqui massacre da Candelária, eu não fiz nada. Vigário geral, eu não me pronunciei. Queimados, eu sumi. Até que um dia eu passei a entender que não dava para dissociar o cristianismo das questões de natureza política e econômica. Outro ponto que me chama também a atenção é o fato de que essa igreja, com todas as suas dificuldades, com toda a sua esquizofrenia, me levou a Cristo. Dentro dela, eu conheço as pessoas mais encantadoras, os meus melhores amigos. Nessa lista agora que acabou aí de aparecer, de pessoas que estão aqui na nossa live, eu pude identificar nomes de pessoas muito, mas muito queridas. A Fernanda Valinha, aí de São Paulo, por exemplo, que trabalha conosco, que está agora. Isso é um anjo, sabe? Meu Deus, o Simvaldo, lá de Vitória da Conquista, que eu vi o nome dele passar por aí. Essa é a minha igreja. Esse é o meu ponto. Não,
daqui a pouco eu vou abrir de novo. Tem muita gente queridíssima aí fazendo
coisas lindas. Pois é. Outra coisa também, Carlos Alberto, que eu não posso, assim, também... não posso, isso tem que ser afirmado. Não há como você dissociar evangelho de igreja. Porque há dois batismos produzidos ou levados a cabo pelo Espírito Santo. Há o batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza, derramando o seu poder sobre as nossas vidas, e ele também nos batiza no corpo de Cristo. Então, a igreja, ela cumpre um papel essencial na proclamação do evangelho. É aquilo que Francis Schaeffer chama de prova sociológica da existência de Deus ou da evidência do evangelho. Porque, pelo fato do nosso cristianismo desaguar na comunhão dos santos, nós damos a oportunidade ao mundo de ver a diferença que Jesus faz para as nossas vidas. Quando nós estamos em sociedade, a igreja deveria mostrar para o mundo o que representaria para um país como o nosso, Jesus Cristo como Senhor dos corações dos seus cidadãos. E, portanto, Jesus andou com a igreja. Jesus amou a igreja, essa gente confusa. Agora, Carlos Alberto, nós temos que separar Cristo da instituição religiosa. Porque, ao mesmo tempo que eu digo os meus melhores amigos estão dentro da igreja, como você, por exemplo, admirável, essa igreja, ela briga no seu seio canalhas. As pessoas que mais me insultam, que mais me perseguem, que mais proferem mentiras a meu respeito, são membros de igrejas evangélicas. E nós não podemos nos esquecer, aqui eu concluo, que eu prometi a você ser mais conciso nas respostas, que Jesus Cristo não foi morto por pagãos, Carlos Alberto. Ele foi morto pelo pastor Batista, associado ao metodista e o presbiteriano.
Pelos zelosos defensores da religião.
Eles olharam...
Moral e do código moral religioso.
Isso, eles olharam para o Antigo Testamento, para a tradição e disseram, olha, isso aqui manda que a gente mate esse carpinteiro. Então, eu não tenho nenhum romantismo com relação à igreja.
Agora, aproveitando o teu gancho, indo para um lado mais pessoal, né? A gente fez um apanhado aí da conjuntura, um pouco do trabalho do que você está fazendo, isso, o que está acontecendo na favela, e aí aproveitando o gancho, indo para um lado mais pessoal. Como, quando e onde, que acho que isso é uma coisa que pouca gente sabe, como, quando e onde você se encontrou com Jesus, com a fé evangélica, e que diferença fez isso na tua vida?
Olha, o que aconteceu foi que com 20 anos eu passei a me preocupar com as questões da filosofia. Eu me tornei filósofo. Eu me lembro lá de Sócrates dizendo, não o jogador do seu glorioso Corinthians, sabe?
Mas os melhores do glorioso.
Mas o pensador grego, ele dizia o seguinte, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E a filosofia nasce do espanto. E então, com 20 anos, eu passei a me espantar com a vida e examinar a minha existência. E me deparei, surfista, não tinha nenhuma crise de autoestima, não estava vivendo assim, um momento conturbado da minha vida, exceto pelo fato de ter passado a lidar com o tema da morte. A morte, com 20 anos, ela me foi apresentada, sabe, como alguma coisa que jogava fel em todos os meus momentos de prazer. E aí eu falei, não é possível que eu esteja caminhando para o tombo no não ser. Não é possível que minha personalidade esteja a caminho, sabe, de virar fumaça. De eu ir para o túmulo com todas as minhas lembranças, com todos os meus amores, com tudo que eu vivi, que eu sonhei, que eu lutei, sabe? E após a minha morte, sabe? Simplesmente eu deixar de ter consciência de mim mesmo, inexistir, e não ter ninguém no universo para lamentar uma coisa como essa. E aí, então, o que que ocorreu? Eu fui encontrar sentido no cristianismo. E aí
por que no cristianismo e não em outras confissões religiosas? O que você encontrou no cristianismo que você não encontrou em outros?
Isso é uma boa pergunta, porque, veja só, eu venho de uma família ligada ao candomblé e ao espiritismo. Uma família profundamente religiosa. Eu passei a vida inteira recebendo passes nos centros espíritas. Minha mãe me levava para os terreiros de Macumba. Quando eu nasci, minha mãe, durante 7 anos, entregou doces a Cosme e Damião em razão de um voto que ela havia feito. Meu nome é Antônio, porque eu nasci no dia de Santo Antônio, 13 de junho. Então, se tem alguém aí querendo casar, é só acender uma vela para mim que eu estou resolvendo todos os problemas afetivos.
Você está fazendo casamento, aliás, em tempos de pandemia, inclusive está fazendo online.
Pois é. Agora, eu acho que uma coisa que contribuiu, Carlos Alberto, foi o background religioso do país, a cultura do país. Eu acho que eu devo isso muito ao catolicismo, que nos tornou familiarizados, pelo menos, com o nome de Jesus. Eu tinha um respeito pelo nome de Jesus, embora não conhecesse nada de Cristo, mas é alguma coisa com a qual eu estava familiarizado em razão de ser brasileiro. Então, de ter frequentado missa com meu pai, que na minha família era muito sincrética, meu pai era um policial ultraviolento, mas frequentador de missa, e me levava para as missas. Então, embora eu não entendesse nada, mas aquilo desenvolveu, talvez, um respeito pela figura de Cristo. E aí, então, um amigo meu, surfista, que pegava onda comigo e tal, me falou que havia feito uma visita à Igreja Presbiteriana Betânia, isso no mês de agosto de 1982. E aí, então, ele falou, Antônio, vai lá. E eu fui. E aí, frequentei, eu fui num culto, depois não parei mais de ir. Eu frequentei o mês de agosto quase todo. Em setembro, eu saí com os amigos para um acampamento chamado Maconhal Tropical. E aí, em outubro, a Betânia, aqui de Niterói, organizou um retiro. E para o qual convidou seu pai para pregar. E ali, naquela atmosfera de amor, o amor dos cristãos, eu fui muito bem acolhido, aquelas pregações apaixonadas, falando sobre Jesus Cristo, eu só sei que, quando eu fui ver, eu estava dentro. A coisa passou para mim como coronavírus, sabe? Quando eu fui ver, eu estava ali infectado,
tornou um grande disseminador, inclusive.
Foi uma coisa de cunho muito emocional. Eu passei 3 dias chorando, inundado de amor e rompendo com tudo aquilo que eu julgava que era incompatível com a vida cristã, mas ocorreu na minha vida algo que me foi muito especial e que marcou toda a minha jornada cristã, que foi a fé em busca de entendimento. Porque eu queria um fundamento racional para o meu cristianismo. E aí, então, comecei uma peregrinação intelectual que me remeteu para o Cristo que me salvava da minha perdição metafísica. Eu não me aproximei do Cristo que morreu pelos meus pecados a fim de ser redimido inicialmente. Eu me aproximei do Cristo que é a luz, do Cristo que me possibilitava saber quem eu era, de onde viera e para onde eu haveria de ir. Então eu conheci não o Cristo que me redimia dos meus pecados, mas o Cristo que oferecia sentido à minha existência. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava num ônibus e foi a experiência em que mais eu me aproximei da verdadeira felicidade. Nem nascimento de filho, casamento, ordenação, nada eu senti tanta felicidade como a felicidade que eu experimentei num ônibus naqueles dias. Eu estava indo de Niterói para São Gonçalo e o Cristo vivo se me manifestou a mim. Naquela época o ônibus tinha roleta. Você tinha o motorista, tinha o cobrador. Sim. E eu estava na parte de trás do ônibus, antes de passar pela roleta. E quando o ônibus chegou debaixo da ponte de Niterói, eu fui tomado da absoluta convicção que Jesus Cristo tinha vencido a morte. Que se ele tinha vencido a morte, a vida tinha sentido. Eu não tenho como descrever essa alegria. Aí depois eu fui compreendendo a minha perdição moral. Que eu não estava apenas metafisicamente perdido. Eu era uma pessoa que carecia de redenção, de perdão. Aí eu conheci o Cristo perdoador de pecados. Então, eu diria que eu passei por uma dupla humilhação. Inicialmente, uma humilhação metafísica. Um ser que se sentia insignificante, quer dizer, com a vida desprovida de significado, num mundo carente de sentido. Sabe?
Agora.
Então, aquela humilhação metafísica, de você se ver pequeno e frágil, sabe? Em processo inexorável de envelhecimento, caminhando para a morte. E aí, depois, alguém que tinha relação com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, que passou a observar na sua vida a presença de princípios, de motivações, de sentimentos que estão por trás de toda a desgraça presente nesse planeta. Isso me levou a um arrependimento profundo e a certeza que se eu tiver que entrar no céu, vai ser pelo sangue de Jesus.
Amém, amém. Eu creio nisso também. Deixa eu falar uma coisa. Antes da gente começar o Pinga Fogo, eu vou fazer uma última pergunta para você.
Sim, sim.
E aí depois a gente vai no Pinga Fogo, no bate-bola, e eu vou abrir para o pessoal participar também.
Sim.
Em algum momento na sua caminhada, diante de tanta luta, e que vem também do preconceito que muita gente tem contra os evangélicos, você achou que você estava errado em fazer o que faz da forma que você faz?
Olha, eu recebi muita pressão do meu evangélico. O que aconteceu é o seguinte, quando eu fui para a militância, quando eu comecei a organizar aquelas manifestações de rua, em Copacabana, Brasília, até em São Paulo, eu percebi o seguinte, que para o mundo não cristão, o Brasil estava ganhando um defensor dos direitos humanos. Uhum. E o fato de eu ser pastor não me impediu de ter espaço na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, no Globo, Jornal Nacional. Domingo passado, o Globo fez uma matéria comigo, me chamando de pastor. Eles não costumam me chamar de pastor, sabe? E dizendo, pastor Antônio Carlos, da presidente da ONG Rio de Paz, eu falei, cara, que se espalhou então, que eu sou pastor. E eu não senti esse preconceito, sabe? Eu via que eu tinha que vencer uma barreira inicial, porque a referência não é Martin Luther King, a referência não é o Wilberforce, a referência deles são esses nomes aí que você conhece, que eu acho que não convém ficar aqui mencionando.
Inclusive, eu te pergunto isso, porque eu também vivi muito esse conflito. Especialmente, no meu caso ainda, com o agravante do estereótipo da participação política dos evangélicos.
Foi.
Que tem um estereótipo ainda pior.
É, né? Também.
Ou seja, você romper com isso e apontar para outros modelos é extremamente complexo. E é por isso que eu pergunto para você. Em algum momento você falou, putz, sabe, de um lado o preconceito, né? De outro, a igreja que não entende. Quer dizer, enfim...
É, para mim, as tentações foram muito agudas, Carlos Alberto. Porque quando eu voltava para a igreja, o que eu percebia eram as pessoas me olhando com certo olhar de pena. Aquele olhar condescendente, esse me marcou muito. Porque era como se fosse assim, usando o linguajar que você conhece, né? O linguajar evangélico. Ele saiu do mover. O Brasil perdeu um teólogo, perdeu um expositor bíblico, o Brasil perdeu um evangelista. Antônio caiu da cilada do diabo. E ele está a caminho de arrumar um amante e de se candidatar para algum cargo público. Sabe? E Antônio virou marxista, deixou de ser...
Essa também, né?
Tá, não, isso. Essa. Comunista, marxista. Aí começaram, então, esses rótulos. E aí, era tanta gente, sabe? Tanta pressão, que é claro que passa pela sua cabeça perguntas do tipo, Senhor, será que eu caí na cilada perfeita? Quer dizer, o que, que seria a cilada perfeita? Eu ganhei espaço nos meios de comunicação do Brasil e do mundo, conseguindo fazer manifestações. A CNN, a Fernanda, que está aí nos acompanhando, ela recebeu um telefonema da CNN, da apresentadora, dizendo o seguinte, olha, nós queríamos fazer um ao vivo com vocês, porque a manifestação que vocês acabaram de fazer em Copacabana está no planeta Terra. Planeta Terra, ela ligou e a Fernanda ficou cinco minutos no ao vivo.
Você tem sintetizado, Antônio, perdão por te interromper um minuto, mas sim, mas você tem sintetizado de uma forma extremamente contextualizada o espírito profético. Você profetiza. Quando eu nunca vou me esquecer, quando eu comprei o jornal Estado de São Paulo, e na capa do jornal Estado de São Paulo tinha centenas de cruzes cravadas na praia de Copacabana. Dizendo para o governador do Rio que se nada fosse feito em termos de política pública para a preservação da vida daquelas pessoas, 3 mil pessoas morreriam naquele ano.
Foi.
Isso é profetizar. Isso e acho que assim, há uma dificuldade grande para se compreender isso no seio da igreja.
É, porque elas diziam o seguinte para mim. Antônio, você tem que usar o nome de Jesus. Você tem que falar que o diabo, alguma coisa... Elas queriam que eu usasse a terminologia evangélica. E eu pensei o seguinte, eu não vou usar o nome de igreja. Eu vou usar o nome do Rio de Janeiro, que é uma marca forte. E vou associar a paz. A minha linguagem vai ser totalmente secular e eu vou dar um tratamento objetivo, pragmático, científico. Eu vou falar com base em dados concretos. Ok? E num espírito cristão. O que, que significa um espírito cristão? Essa militância vai ter simetria. O meu conceito de direitos humanos ele não vai ser exclusivista. Eu vou lutar pelo direito do favelado, mas vou lutar pelo direito do policial. Por isso que o Rio de Paz se tornou a única ONG de direitos humanos identificada com a favela que faz manifestação em favor do direito da polícia. E se você me perguntasse qual é o motivo? Jesus Cristo. Claro. O motivo é Jesus Cristo. Quando eu comecei a pregar no BOP, e pessoas, houve quem dissesse, Antônio, você está beijando o chão do demônio. Você não pode botar o pé nesse lugar. Eu falei, eu não conheço locais profanos. Sabe, o Senhor Jesus é revelado nas Sagradas Escrituras como quem amou os policiais do seu tempo. Ele chega para um centurião que vira-se para ele e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Manda ao menos uma palavra e o meu rapaz ficará curado. E o Senhor Jesus vira-se para todos e diz, olha... Nem mesmo entre os batistas, nem entre os presbiterianos, nem entre os pentecostais, eu achei fé como que eu encontrei nesse sargento da Polícia Militar. Sabe? Boa, então eu aprendi boa, com boa. Jesus Cristo a isso, a entrar nesses meios. E outra coisa, é como o reverendo falava para mim, que Jesus andava com os pecadores não para aumentar o número deles, mas para diminuir o número deles.
Boa. Ó, é o seguinte... Fazer o pinga-fogo. Nós temos aí 15 minutos. Eu vou fazer várias provocações a você.
Tá bom.
E aí é papum, 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 tá?
Tá bom.
Eu estava pensando aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir os comentários, se o pessoal participa também. Mas vamos começar. Vamos começar as provocações. Bom, okay. João Calvino ou William Wilberforce?
Puxa vida, é Pelé e Garrincha, né?
É isso.
Eu acho que você não teria um Wilberforce sem um João Calvino. Porque você... Porque a ação cristã ela tem que ser baseada em teologia sólida. Senão você não vai saber pelo que está lutando. Calvino, ele delineou o mundo ocidental. Não tem como, só preconceito contra o cristianismo para negar o papel desse homem na formação do que de melhor existe no mundo ocidental. Só dele tem instilado em nós esse amor pela república, pela liberdade, pela democracia, de não nos sujeitarmos ao arbítrio do déspota, do rei. Só o fato de ter lançado as sementes contra o absolutismo, não é à toa que John Locke, filho de calvinistas, sabe? Então, é incalculável. Eu penso que Calvino é um dos grandes luminares da fé cristã, da história do cristianismo. Agora, o Wilberforce foi o que levou às consequências práticas. O Wilberforce. Isso minha é muito interessante.
Minha maior referência política cristã eu tenho.
O Wilberforce, veja só, o Wilberforce é consequência da ação subversiva do cristianismo. O cristianismo não encarou, ele não bateu de frente com o regime da escravidão. Porque isso seria muito alarmante, isso poderia representar o fim do cristianismo, porque não havia espaço político, nem cultural, para alguma coisa tão avançada quanto aquela que o cristianismo propunha nas entrelinhas. Mas aí essa mensagem subversiva foi entrando na cultura até que 1.800 anos depois surgiu um cristão que pôde falar abertamente: esse regime é de Satanás, aqui, no mundo de pentecostal. Aí a coisa desmoronou. Então a igreja tem que saber quando que a ação deve ser subversiva e quando a democracia permite que a igreja vá para a rua e marche.
Lá vai. Bom, você é presbiteriano, né, meu velho? Dá-lhe provocação. Ashbel Green Simonton ou Augustus Nicodemus?
Eu tenho que honrar um rapaz que largou seu país no século XIX, plantou o presbiterianismo, fundou um jornal, meu Deus, organizou um seminário teológico e morreu de malária com 29 anos, tendo plantado a igreja que me levou a Cristo. O Augusto Nicodemus foi meu professor. Eu conheço desde 1985. Em sala de aula, ele sempre me causou assim, uma impressão de um homem piedoso, Carlos Alberto. Sabe? Eu acredito que ele é um cristão sincero. Sabe?
Adiante.
Sabe? Vamos lá.
Adiante. São Francisco ou Madre Teresa de Calcutá?
Ah, São Francisco. São Francisco é a encarnação da missão integral, né, do cristianismo simples, daquele cristianismo que você pode viver quando não tem uma Patrícia ou não tem uma Adriane na sua vida, né? Porque dá para você viver aquela vida de peregrino, né, de voto de pobreza, quando você não tem mulher e filhos, né? Mas é uma figura extraordinária, é muito parecido com Jesus, né?
Muito bom. Billy Graham ou John Stott?
John Stott, sem a mínima dúvida. O John Stott falou para a América Latina. O John Stott, o Rio de Paz não existiria sem John Stott. O John Stott deu o fundamento intelectual para a missão integral, sem se deixar contaminar pelo marxismo.
Fato.
Um milagre. Fato. Um milagre.
Fato. Um grande cara.
Sabe? Ele chamou a igreja para o compromisso com a justiça social, mas o tempo inteiro deixando claro que a missão principal da igreja é pregar o evangelho. Mas que a pregação do evangelho deve produzir homens e mulheres justos.
Vou te fazer a provocação que eu fiz pro Ed, tá?
Tá bom.
Silas Malafaia ou Papa Francisco?
Eu me sinto mais próximo do Papa Francisco. Contudo, Lutero já profetizou 500 anos atrás. Não dá para você permanecer naquela estrutura. Por isso que eu confesso a você, Carlos Alberto, eu não replico nada do que ele fala. Porque não tem como você olhar para aquilo é o Mandetta. Não tem como permanecer nesse governo. E acredito que a atitude mais revolucionária do Papa Francisco seria dizer o seguinte: olha, embora dentro dessa igreja nós tenhamos verdadeiros cristãos, gente linda, transformada pela graça de Deus, o sistema de governo não pode ser encontrado no Novo Testamento. Ele traduz mais a vida no Império Romano do que a estrutura simples de uma igreja neotestamentária. Portanto, eu rompo com ele. Aí eu diria, ele ouviu Lutero.
Vamos falar de direitos humanos. Papum. Damaris Alves ou Sérgio Vieira de Mello?
Sérgio Vieira de Mello. O Sérgio defendeu o que nós defendemos e sem usar o nome de Deus em vão, né?
Então... Sérgio Moro ou John Wayne?
John Wayne... O Sérgio Moro, quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, de homem que apoia a tortura, que celebra o regime militar, ele ali, para mim, ele sepultou sua vida, a imagem que ele conseguiu conquistar como uma pessoa que estava indo de encontro a um sistema de 500 anos de corrupção no nosso país e tal. Eu acho que ele se perdeu, infelizmente.
Steve Jobs ou Bill Gates?
Perdão? Steve Jobs ou Bill Gates?
Steve Jobs ou Bill Gates?
Cara, eu sou muito devedor aos dois. É difícil. Eu acho que a contribuição deles é uma coisa extraordinária. Eu agradeço a Deus pelo Steve Jobs. Por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou usando o iPhone. Eu não sei o que você está usando aí.
Também, sabe? Mesma coisa.
Pois é, eu sou um Apple maníaco. É a única área da minha vida que eu me permito consumismo desenfreado. Eles lançam uma engenhoca. Por exemplo, eu estou falando aqui com o iPhone 11. O 11 Pro. E quando eu vejo a imagem desse iPhone no Jornal Nacional, eu digo, valeu a pena o investimento. Sabe? Então, tudo é Apple. E o Bill Gates é impressionante o que ele tem feito no campo da filantropia, os investimentos. Sabe? E agora esse vídeo profético, né? Que ele anunciou, acho que faz aí uns 10 anos, que a humanidade passaria por essa epidemia que está enfrentando hoje.
Impressionante. Falando da
pandemia, eu acho que são homens que a graça comum de Deus usou de uma forma extraordinária para trazer riqueza à vida.
Ó, o pessoal entrou no clima aqui. A Flá Jimenez está fazendo uma provocação para você. R.R. Soares ou Edir Macedo?
Olha, o R.R. Soares... Eu tenho uma informação da empregada de um grande amigo meu, do jogador Jorginho, que foi tetracampeão. Ela foi empregada do R.R. Soares e falou que ele é uma pessoa gente boa, sabe? Dentro de casa, que ele vive uma vida simples, sabe? E minha mãe assiste o R.R. Soares. Esses dias ela foi numa reunião dele e falou: ah, meu filho, eu fui num culto do R.J. Soares. Não, uma coisa mais engraçada é a minha mãe, outro dia ela ligou para um desses programas, acho que foi para a Universal, para o RR, e falou: não, olha, eu sou aqui, sabe, o problema é o seguinte, eu estou enfrentando um problema sério com um parente meu, já falei com meu filho é o pastor Antônio Carlos, mas não está adiantando nada aqui em casa, sabe, então eu estou ligando tudo. Não está ajudando nada aqui em casa, sabe? Então estou ligando para você para ver se vocês me ajudam. É a figura, ela vai em tudo.
O Matheus Moreira também está te provocando. Martin Luther King ou Malcolm X?
Ah, Luther King, puxa vida, Luther King faz parte do meu cano. Luther King, olha, vou ser sincero, no púlpito, eu sou um imitador de Martin Lloyd-Jones. Na militância, um imitador de Martin Luther King.
Ah, ele é o cara. É. Música, de música. MPB, Bossa Nova, Tropicalismo ou Clube da Esquina?
Clube da Esquina, sem a mínima dúvida. Milton Nascimento é o maior compositor, é o maior intérprete da música brasileira. Voz, tudo.
Rock, jazz ou blues?
Olha, o rock progressivo das bandas inglesas, do Emerson, Lake & Palmer, marcou muito minha vida. O rock do Phil Collins. Ah, meu Deus. O Steven Winwood Marcou muito minha vida. Eu gosto muito dele. Eu sou eclético. Se você for no meu iPhone, você vai dizer o seguinte. Se você pegar o meu iTunes, você vai dizer, esse cara é um esquizofrênico. Porque tem samba enredo da União da Ilha de 98, de 78. Você vai encontrar bar, eu ouço muito bar. Você vai encontrar muito rock progressivo, jazz, blues, até country music. Sabe? É interessante. Você vai encontrar João Nogueira, pai do Diogo Nogueira. Eu gosto muito. Eu tenho dificuldade com funk, não condeno, não estou condenando. O sertanejo e o pagode. Não estou condenando, só estou dizendo que não entrou aí, eu ainda não consegui treinar o meu ouvido.
Outra provocação. Gripezinha é?
Olha, eu quero ver o sujeito fazer uma live, sabe, falando sobre a gripezinha, lá na central do Brasil, pegando trem com a classe trabalhadora, ou dentro de um ônibus, indo de Osasco para a Avenida Paulista, com o povo, o cara fungando no seu cangote, espirrando na sua cara. Eu quero ver esse guerreiro, não é fazer carreata, eu quero ver fazer passeata. Eu quero ver esse guerreiro. Aliás, essa é uma coisa esquizofrênica, né, que a gente observa. Que os que são a favor do fim do distanciamento social, você não encontra essa gente subindo o morro fazendo bem. E os que são a favor do distanciamento social, embora estejam aí expondo suas vidas ao risco de morte, estão subindo o morro, por dever de consciência. Eu acho esquisito isso. A pessoa ela é contra o distanciamento social, mas eu não estou vendo ela envolvida aí e ainda se preocupa, diz preocupar-se com a classe trabalhadora, com desemprego e tal, mas não estou vendo socorrer essa gente, subir e descendo o morro, sabe, para cuidar e expondo-se, portanto, ao risco de contaminação.
Outra provocação que eu fiz para todo mundo. Pandemia. Pandemia é?
Uhum. Não, pandemia é a disseminação, né, de uma enfermidade que não respeita classe social, não respeita gênero, não respeita cultura, não respeita idade, e que representa o megafone que Deus está usando para nos chamar para o arrependimento, de julgarmos que é possível termos vida em sociedade sem solidariedade. Essa pandemia, Carlos Alberto, ela vai salvar mais vidas do que é capaz de matar. É o golpe mais severo no neoliberalismo. Tanto é que hoje eu estou defendendo coisas nas redes sociais que eram frontalmente atacadas por essa gente, eles desapareceram. Os que votaram no Bolsonaro e batendo palmas para o Estado mínimo estão com pires nas mãos pedindo arrego, pedindo ajuda para o Estado. Sabe? Então nós estamos aprendendo essa grande lição. Sem solidariedade, o projeto da humanidade é inviável.
Pão francês, pão de queijo ou bolacha, quer dizer, no seu caso é biscoito.
Biscoito. Não, pão francês. Pão francês com uma manteiguinha, um cafezinho e outra coisa. Eu tenho uma nojeira que eu faço. Minha sogra fica horrorizada. Eu pego o queijo, eu pico o queijo no café quente, pego o pão francês com manteiga, mergulho e tiro o queijo derretido no café. É uma nojeira terrível, mas é uma delícia.
Você parece a Patrícia, cara. A Patrícia é dessas.
A Patrícia faz isso? Pois é, você sabe que a minha sogra, ela batia muito, ela falava, você não pode fazer isso, você vai ser o ministro do evangelho, as pessoas, quando o ministro do evangelho está comendo, as pessoas ficam observando, você não pode fazer isso. Aí eu me lembro que eu fui estudar na França, e qual não foi minha surpresa quando eu vi que esse é um hábito dos franceses, eles comem molhando pão. Né?
Olha isso.
Aí eu me senti em casa, totalmente realizada, cultural, foi uma coisa maravilhosa, experiência pentecostal.
Feijão preto ou feijão carioquinha?
Feijão preto, poxa vida, tá na veia, né? Tá no meu DNA, né, cara?
Copacabana ou Ipanema?
Ipanema, minha primeira praia, onde eu nasci, onde eu fui morar pela primeira vez. É o teu cheiro do mar, meu Deus. Eu vivi ali na Farm de Amoedo com a antiga Montenegro, atual Vinícius de Moraes. Foi onde eu aprendi a surfar, onde conheci os meus primeiros amores. sabe? Ali marcou muito, muito, muito minha vida, Ipanema. E Copacabana, é interessante, né? Que antes do Rio de Paz começar, são duas praias que me marcaram muito a vida, porque Ipanema, porque é a praia da minha infância, da minha adolescência, eu frequentava muito. E Copacabana, porque depois, eu morei em Copacabana, né? No posto 6, numa rua chamada Souza Lima. E Copacabana, eu tive uma experiência mística com Copacabana. Antes do Rio de Paz, eu tive um sonho que aparecia Copacabana vista do posto 6 e em grego, como se fosse numa tela de cinema. Imagina a cena, Copacabana vista do posto 6 na direção do Leme e no meio daquela imagem a palavra oikia, que significa casa em grego. Escrito em grego, inclusive. Aí eu olhei para aquilo e falei, o que, que Deus está querendo falar? Copacabana virou minha casa, virou minha Praça de Maio, meu local da militância. Uau. Copacabana é o meu lugar. E nós estamos preparados para fazer uma manifestação que vai correr o mundo. Aquela cena do... Olha, vou te adiantar. Aquela cena do cemitério aí de São Paulo, que foi capa do Washington Post. Você imagina a reprodução daquilo em Copacabana?
Olha só, não creio. Olha quem está com a gente aqui. Pastor Manuel, lá de Boston. Olha que coisa boa.
Ah, tá bom.
Tá bom o som? Ele tá falando que tá bom o som. Ó, vou continuar com as provocações. Há mais 5 minutos para a gente brincar nesse final. Brincar e inspirar nesse final de noite aqui, junto com vocês nessa live. A melhor coisa de Niterói, sem ser a vista do Rio, claro.
O carioca costuma dizer que... Olha que eu sou carioca, né?
Não, porque a vista
mas o carioca costuma dizer que... Niterói é a cidade de sorriso, né? Uhum. E eles dizem que Niterói é a cidade de sorriso, porque quando o carioca pergunta onde nós moramos, a gente responde, Niterói. Mas o carioca costuma dizer que a melhor coisa de Niterói é vista para o Rio. Mas a Fernanda Valim, que está aí, ela pode falar de Itacoatiara, pode falar das praias. Eu acho que as praias da região oceânica são extraordinárias. Eu moro a 15 minutos delas. É muito legal.
Fala outra coisa para mim. Utopia para realistas é?
Ah, é sonhar o sonho de Deus, sabe? Nós não podemos nos esquecer jamais que vivemos num mundo no qual o inimaginável ganhou concretude a partir da ação desses loucos que ousaram sonhar. Sabe? Mas a queda do regime absolutista, por exemplo, dos regimes absolutistas, a chamada divisão tripartite de poder, poder executivo, legislativo e judiciário, isso é coisa de gênio. Hoje, ter uma Angela Merkel, houve um tempo que as mulheres não podiam votar. E agora você tem a Angela Merkel.
Faz tanto tempo assim, né?
Essa referência de estadista.
Os melhores estão enfrentando a pandemia. Os 8 melhores são governados por mulheres. É impressionante.
Pois é, uma coisa impressionante. Então, eu acho que dá para sonhar. Então, se você me perguntasse, minha utopia, no meu mundo, todo mundo teria tempo para transar, para literatura, para poesia, para o contato com a natureza, para a igreja, para a comunhão dos irmãos, para ler a Bíblia. Porque no meu mundo, ninguém trabalharia os 3 expedientes, nem 2. Ou você trabalharia pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, vamos dividir o dia em 3 tempos. Um tempo você dedicaria para o trabalho. O outro para você mesmo, para você desenvolver talentos, aptidões, dominar um novo idioma. Sabe? Como eu, por exemplo, que fui descobrir o talento para fotografia depois de velho. Isso é legal para caramba. E por fim, o último
aliás,
tempo...
Aliás, você fotografa bem para caramba. Eu vejo suas fotos de vez em quando.
Obrigado. E o último período eu dedicar...
Muito bem, velho.
Muito obrigado. Eu amo. Eu aprendi com os fotógrafos aqui do Rio de Janeiro. Eu me tornei amigo dos melhores fotógrafos do Brasil por conta da cobertura do Rio de Paz. Felipe Dana, Sérgio Moraes, Ricardo Moraes, Wesley Marcelino, Márcia Foleto, que foi comigo para a favela agora, do Globo. Eu me tornei amigo de toda essa gente. Final do ano, eles marcaram um churrasco com cervejada, aquela coisa toda. Opa, deu uma pausa aí. Voltou?
Não, tá, pra mim tá ok, tá tocando normal.
O seu som saiu. Agora tô ouvindo. Então eu conheci. Agora, e aí o terceiro período eu dedicaria para relacionamento. C.S. Lewis diz a seguinte coisa: Não me interessa modelo político-econômico que não me permita ter tempo para tomar chá com um amigo. Então, nesse meu mundo, você dedicaria um período para o trabalho, o outro para você mesmo e o terceiro para relacionamento. E outra utopia. A renda básica emergencial ela se tornaria direito de todo cidadão. É isso. Mas tem outros devaneios mais, né?
Ó, tem outra provocação aí. Tem outra provocação do Dé Mosaico. Ele está falando o seguinte: quem vai ter Mundial primeiro, Palmeiras ou Botafogo?
Cara, o Botafogo é como a igreja presbiteriana, teve um passado de glória, né? O Botafogo, meu Deus do céu. O Botafogo, a minha leitura é o seguinte: é batalha espiritual. O inimigo sabe que eu sou fanático. Então, ele põe o Império das Trevas para perseguir o meu glorioso time porque sabe que me desestrutura. Eu acho que é isso. Se a igreja orasse, eu não travaria essas batalhas que eu travo aqui no Rio de Janeiro com o meu Botafogo. Mas vamos ver agora, que agora ele entrou na era do capitalismo, virou empresa, né? Estão dizendo que vão entrar milhões aí. E eu tô orando, né?
Ora, ora.
Família Moreira Salles falou que vai bancar tudo aí, o pessoal do Itaú. Vamos ver, né? Estão construindo CT lá em Vargem Grande.
5 minutos para fechar. Uhum. Uma palavra. Uma palavra, se der, claro. Aí fica à vontade. Bala perdida, é?
Conivência da sociedade com política de segurança pública irresponsável que faz na favela o que não tem peito para fazer na zona sul do Rio de Janeiro.
Sua conversão à fé cristã foi
o fato mais extraordinário da minha vida. Sem a mínima dúvida. Hoje, Carlos Alberto, sem Jesus Cristo, eu acho que eu entraria em colapso. O evangelho hoje sustenta a minha sanidade mental. Olha para essa pandemia. Como não enlouquecer com isso? Como não enlouquecer com o fato, né? Porque você sabe que eu tenho 57 e tenho uma filha de 9. Né? A probabilidade é grande dela viver a maior parte da vida sem o meu cuidado. Eu vou bem antes dela. Eu só não enlouqueço porque creio nesse Deus que Jesus Cristo me ensinou a chamar de pai. Imagina, Carlos Alberto, você também tem filhos.
Sim.
Pensar que um dia nós vamos nos separar de tudo e de todos que amamos. Cara, se não há esperança para isso, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É por isso que eu não consigo me dedicar apenas à militância. Sabe? Por isso que eu continuo pregador. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Amém. Amém. O Vitor Lisboa está falando, está pedindo para você uma palavra para os jovens vocacionados.
Morra de tanto estudar, depois ore para viver. Spurgeon, a frase não é minha, de Charles Spurgeon.
Boa. Presença de Deus é?
Como diz o velho hino presbiteriano, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Conhece o hino? Preciosas são as horas na presença. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. É lindo. É a minha divina delícia. Como diz o hino do Paulo Brito, aqui do Rio, médico, da Maranata.
Sim.
Como é que ele diz? Se vens, o nada em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, o paraíso em mim se forma.
É isso.
Essa presença não tem nada mais doce.
Testemunho é?
Manifestar a beleza de Jesus Cristo.
Violência é?
Perda da percepção da santidade da vida humana.
A gente está em quarentena e eu também tenho feito aqui, sempre pedido uma dica. Um livro, é difícil, enfim, são centenas, um livro e uma série. Pode ser o que você está lendo, pode
Olha,
ser
um
o que
livro...
você mais curtiu ultimamente, enfim, o que mais te tocou ao longo da vida, enfim, um livro e uma série.
Olha, uma série. Olha, eu vou falar do cristianismo, que é a coisa mais importante da minha vida. Poderia tirar uma onda aqui de filó, tem livro pra caramba aqui, tem tudo que é coisa. Mas eu diria que um livro, Pensamentos de Blaise Pascal, marcou muito, muito minha vida. E a série de Romanos de Martin Lloyd-Jones. É teologia, história da teologia, teologia bíblica, é sabedoria acumulada de séculos, um espetáculo, aquela coleção de Martin Lloyd-Jones sobre a carta de Paulo aos Romanos. Muitos dizem que ele é prolixo, eu não acho. Eu acho que ele não acho que ele seja prolixo, eu acho que ele é um mestre. E o mestre, ele tem a tendência de repetir o que falou por julgar é essencial. Então, o Martin Lloyd-Jones é. Às vezes eu prego, não sei mais o que é meu, o que é dele. Agora, eu
Boa.
poderia mencionar muitas coisas, tem muito tesouro, né? Muito tesouro.
Uma série.
Uma série de pregações?
Não, uma série dessas do Netflix ou do Amazon, enfim,
Ah,
alguma coisa que.
olha, o meu filho está falando muito da The Wire, né? O grampo lá da HBO. Go, HBO, eu tô doido. Barack Obama recomendou, que é sobre a relação da polícia e o tráfico de drogas em Baltimore. Essa série é estudada nas universidades americanas. Eu estou para iniciar. Eu comecei a ver agora Freud, mas não gostei. Eu vi as duas, os dois, como é que se chama? Duas temporadas daquele do. Oh, meu Deus!
Qual? La
Que
Casa
fala
de
sobre o
Papel?
presidente dos Estados Unidos, o que ele acaba morreu, morreu não, que acabou se envolvendo com algum escândalo sexual, o ator principal. Qual o nome da série, meu Deus? É a. Não é? Ah, meu Deus, me esqueci. É com aquele.
Passou.
Com Kevin Spacey.
Ai, meu Deus do céu, eu sei.
House of
E tá
Cards.
Robin
House of
Wright.
Cards.
House of Cards.
Ah,
House of
meu filho
Cards.
tá aqui, o Pedro tá
Clássico.
aqui, o Pedro tá na live, Pedro, HBO, The Wire. Tem que assistir.
Boa,
É
boa. Essa foi uma boa
muito.
dica.
É uma aula de sociologia, um curso completo de sociologia.
Boa,
The
boa.
Wire.
Outra provocação. Quando o escárnio vence o cinismo é. Por que que eu estou falando isso? Em razão daquela declaração famosa da ministra Carmen Lúcia, lembra que ela falou: a maioria dos brasileiros acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação do mensalão e descobrimos que o cinismo venceu a esperança. E agora, parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça. Minha provocação para você é: quando o escárnio vence o cinismo, é?
É o colapso de um sonho de um povo que nesse só nesse de, de perdão. De um povo que, da maior parte da sua história, foi privado do direito de escolher seus líderes, que viveu sob regimes absolutistas, regimes totalitários aqui no Brasil. Nós somos um povo pouco afeito à democracia. A democracia é um presente de Deus que poucos brasileiros tiveram o privilégio de usufruir. E nós estamos hoje diante da pior escolha que a democracia poderia ter feito. É algo assustador, porque é impressionante que nada na vida desse homem é velado, é tudo escancarado. Isso ninguém pode acusá-lo, sabe? Ninguém pode acusá-lo de não ser explícito nas suas intenções. Ele é tão explícito que as pessoas não acreditam que ele esteja falando a verdade. É algo impressionante isso. Agora, eu acredito, Carlos Alberto, que esse escárnio, ele. A gente observa na história esse movimento pendular.
Sim,
Então,
ele é sempre muito claro.
isso, nós fomos para o extremo, que é o extremo do conservadorismo de direita. Esse deboche da democracia, que eu presumo que, se eu interpretei corretamente, que você está falando, que escarneceu de tudo. Mas acredito que, diante do que nós estamos vivendo nessa pandemia, virá alguma coisa que servirá de contraponto e que talvez apanhe o brasileiro no melhor momento da sua história para enxergar aquilo que não conseguia ver. O quê? Que nós não podemos tolerar viver num país no qual a riqueza do seu povo, que segundo o cálculo feito por economistas, está na casa de 16 trilhões e meio. Se você pegar toda a sua riqueza, o que eu tenho, que você tem, que os demais brasileiros têm, o cálculo é que isso chega a 16 trilhões e meio de reais, dos quais 8 trilhões estão nas mãos de 1% da população brasileira. Não tem como, cara. Essa desigualdade, taxar grandes fortunas, não se pode brincar com o SUS, não se pode brincar com acesso à educação de qualidade, você não pode brincar com desigualdade, você não pode, olha o que acontece na China, sabe, está afetando nossas vidas aqui. E isso só não aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, né, onde, sabe, veja aí as crianças nadando em esgoto, por um milagre da graça divina. O que nós estamos vendo é que, se não tem para todos, não tem para ninguém. Então, o que me traz esperança é que talvez nós estejamos mais próximos do que jamais estivemos do modelo que você e eu advogamos, que é a social-democracia. Sabe? Você tem liberdade, você tem economia de mercado, sabe? E você tem um Estado suficientemente forte para não deixar ninguém para trás. Sabe? É por isso que eu luto. E acho que isso aí, eu não vou dizer que está na Bíblia, mas me parece que os seres humanos não conseguiram ainda conceber nada melhor do que o que é vivido pelo norte da Europa. O modelo da Dinamarca, da Suécia, o modelo europeu. Claro. E nós estamos vendo aí hoje a importância disso. Cadê a mão invisível do mercado?
Claro.
Cadê a mão invisível
do mercado? Fugiu, se escondeu. Claro. Agora, duas últimas provocações.
Aham.
De quem está participando, que está aparecendo bastante, Ana Luísa, o Silas, tem várias pessoas aqui falando o seguinte, a pergunta deles é, ser terrivelmente evangélico é?
Amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. E Deus ama o pobre. Tá? Você não tem como... O cristianismo sem misericórdia, ele significa professar a fé dos demônios. Crer sem amar é viver a vida desse ser asqueroso que a Bíblia chama de diabo. Sabe? Então, ser terrivelmente cristão é ter um amor simétrico, um amor que nos leva a nos preocuparmos com as necessidades emocionais, psicológicas, intelectuais, espirituais, políticas dos seres humanos. O que eu sinto falta no protestantismo... Sinto falta no protestantismo brasileiro de simetria. Simetria. Então eu vejo, por exemplo, a Marina, nós sabemos que não foi eleita porque ela propôs um plebiscito para se discutir sobre o aborto. E aí, então, ela não teve o apoio dos evangélicos, sendo chamada de abortista. Marina é abortista, não vamos votar na Marina, porque nós devemos defender a santidade do embrião humano. E eu acredito no Salmo 139, eu sou contra, né, o aborto. Né?
Eu também, radicalmente contra.
Agora, Carlos Alberto, por que que quando o feto por cuja vida você lutou, assume a forma de um garoto de 14 anos na favela da Rocinha, sabe, que leva um tiro na cabeça, e aqueles que lutaram pelo nascimento dessa criança desaparecem. Sabe? Por que essa falta? Por que que você não luta pelo direito desses meninos e dessas meninas? Sabe? Portadores da imagem e semelhança de Deus. É impressionante que nesses anos todos aí de militância, o que eu já testemunhei de criança vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, sabe? E não vi esses que lutam pela santidade do feto, sabe? Nas ruas, lutando pela santidade do menino e da menina. Às vezes mortos no caminho para a escola, sabe? Em operações policiais que ocorrem ao meio-dia. Que isso?
Fechou. Fechando. Em uma palavra, uma de cada lado, e aí eu vou pedir para você dar uma palavra final de
Tá bom.
esperança.
Tá bom.
O maior erro, o maior acerto da tua vida.
Eu acho que me faz sofrer muito eu não ser a pessoa de oração que eu gostaria de ser, de não ter sido o melhor marido, de ter queimado etapas, eu acho, na vida dos meus filhos em razão do ministério. Me arrependo muito de ter ignorado o problema do pobre, da desigualdade, da violação de direitos. Eu só fui entrar na militância, Carlos Alberto, com 45 anos. Sabe? E eu me converti em 82. Entre 82 e 2007, o pau quebrou no Rio de Janeiro. E minha vida era do púlpito para casa, da casa para o púlpito. Então é que tem muitos arrependimentos. Sabe? Agora,
E acertos.
acerto foi aquele dia que fui para a Praia de Copacabana, finquei aquelas cruzes para protestar contra as mortes violentas, a letalidade no Rio de Janeiro. E a partir dali, eu acho que Deus me deu graça com essas manifestações de despertar número incontável de pessoas para essa militância. Eu acho que também, você me perdoe aqui a falta de modéstia, eu acho que foi uma coisa que assim que ajudou o jovem cristão a entender que o cristianismo não é ópio do povo, sabe? Hoje, eu acho que a sua militância, me permita dizer, e o que Deus tem feito conosco, com a Fernanda que está aí nos acompanhando, entre muitos outros irmãos, sabe? É dar o direito de um aluno hoje do ensino médio ou numa universidade, dizer: olha, as acusações que o senhor está fazendo contra a igreja pecam por generalizarem, pois eu posso apontar nesse país para a vida de pessoas que não vivem o que o senhor está denunciando hoje em sala de aula. Eu fico também feliz de saber que, muito embora no primeiro turno das eleições para presidente da República, 73% dos evangélicos tenham votado no Bolsonaro, houve quem resistisse. E eu não foram poucas as vezes que eu vi jovens nesse Brasil podendo indicar, inclusive, nomes, sites, artigos, blogs de evangélicos que tiveram uma posição clara nesse período. Então, é isso. É isso.
Ah, cara, obrigado. Aliás, vamos fechar com uma palavra. Sabe que esses dias, ontem eu estava numa live com Marquinhos Botelho. Acho que você vai estar com ele também.
Sim, querido.
A gente teve uma live, aliás, uma live divertidíssima, que eu não morri de rir com ele. Ele é uma figura, né? E eu estava na live dele, no perfil dele, no Insta. E aí ele me falou: ah, dá uma última palavra, uma última palavra. Uma palavra que você daria nesse momento, né? E aí eu me lembrei de uma palavra que a gente usa muito em aconselhamento, médico, psicológico, cristão, para quem está desesperançado e querendo terminar com a vida, porque normalmente quem quer se suicidar não vê
Isso,
mais
isso.
saída, não vê mais saída. E a palavra que a gente sempre usa é vai passar.
Isso.
Talvez você não esteja enxergando, talvez você não esteja vendo, mas a gente segura a mão e está dizendo: ó, tô junto e vai
Isso,
passar.
isso, isso.
E eu terminei a live com ele dizendo exatamente isso. Falou assim: ó, ele me perguntou a sua palavra. Eu falei: ó, a minha palavra é: vai passar. Isso tudo vai passar, né? E eu queria pedir exatamente isso para você. Eu queria pedir para você uma palavra, para todo mundo que está com a gente, todo mundo que foi até essa hora aqui com a gente, mas uma palavra para todo mundo
que está com a gente nesse momento. Eu acho que nós estamos precisando de duas espécies de esperança. Nós estamos precisando de uma esperança de natureza política, de que o que está aí vai ser banido da vida pública, vai ser apagado da história do nosso país. Então, eu tenho a esperança de que essa pandemia... Muitos amigos meus dizem que eu sou um romântico, um sonhador e desconectado da realidade. Mas eu tenho a esperança que essa pandemia vai fazer pela nossa geração, que a Segunda Guerra Mundial fez pelas gerações, pelos que nos antecederam, né? pelos baby boomers, e aí, os pais dos baby boomers, que os levou a entender que nós precisamos lutar por modelos de sociedade solidários, que com economia, com desigualdade, com miséria, não se brinca. Porque um mundo de desigualdade funciona como parteiro, como obstetra do crime. Provoca. Eu tenho dito para o Carlos Alberto, para os meus amigos calvinistas, porque eles falam muito sobre o papel do Estado, que o Estado tem que usar a espada, porque o homem é caído e o homem só entende essa linguagem. Eu digo para eles a seguinte coisa, mais amigos. Olha, eu concordo com vocês que os seres humanos caíram e precisam de redenção. E justamente por levar em consideração a queda, que eu digo para vocês, não provoquem um homem. Não exponham o ser humano à miséria, à fome, à humilhação, à exploração no mercado de trabalho, que isso vai provocar, isso vai fazer com que aquilo que está latente se torne patente. Uhum. Agora, nós também estamos... É claro que tudo isso não tem apenas uma dimensão política, Carlos Alberto. Nós estamos diante também de um problema metafísico.
Perfeito.
Afinal de contas, de onde essa pandemia veio? É. Como interpretá-la filosoficamente? Então, o que eu tenho dito é o seguinte, que tem dois approaches que nós podemos fazer a esse fato. Nós estamos entregues ao acaso, às forças cegas, e que essa pandemia está aí, como poderia não estar, e que para o universo não vai fazer nenhuma diferença 8 bilhões de seres humanos morrerem, deixarem aí os seus poemas, suas composições musicais, suas estátuas, suas pinturas, sabe, o que edificaram, e não vai ter ninguém do lado de fora para chorar. O que restará será aquilo que eu acho que foi Sartre que chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Agora, outro approach é Jesus no mar da Galileia, Carlos Alberto. Isso eu acho lindo. Quando, no meio da tempestade, ele diz, mar, aquieta-te, vento, cessa. O que essa narrativa quer dizer é que o mundo tem duas dimensões, uma dimensão pessoal e que a dimensão impessoal está sujeita à dimensão pessoal do universo. Jesus, pela sua palavra, pôde aquietar o mar e fazer o vento cessar. E essa é a nossa esperança, que nós não estamos entregues ao acaso, que Jesus reina e que o nosso Deus está usando o seu megafone. Nós precisávamos ouvir a voz de Deus, porque nós estávamos numa carreira alucinada, acabando com nossas matas, poluindo os nossos rios, os mares, vivendo de exploração. E agora nós levamos uma, me perdoe o português popular, uma cacetada da vida. E o que eu espero é que Deus levante seus profetas e que esses profetas ajudem os homens a interpretar os fatos. E assim repensarem a espécie de vida que estavam vivendo, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político e econômico. Eu espero... Aqui vai o devaneio do devaneio, a utopia da utopia, a viagem da viagem. Eu espero que tenha sido a maior... Me vê uma palavra aqui que não é digna de um cristão, vou usar outra. Eu espero que tenha sido a maior pancada que o neoliberalismo tenha levado em toda a sua história. Para ele ser banido, banido das nossas discussões sobre economia e política.
Cara... Eu nem sei como te agradecer.
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Obrigado de verdade.
Obrigado.
Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Cara, um beijo para você, para Adriana.
Um beijão, querido.
Cara, tamo junto. Se cuida.
Obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe e te guarde. Que honra.
Amém.
Muito obrigado.
Valeu.